Neste episódio especial, nós vamos discutir um assunto muito sério para alguns e motivo de piada para outros, que é a vida após a morte e alguns eventos que podem desencadear aqueles momentos que a gente acha que tem alguma coisa errada acontecendo, alguma coisa estranha e que para alguns é só o gato. E hoje eu trouxe aqui o Taka, que ele era editor da Legião dos Heróis.
É nóis, e também geógrafo.
Ele é um geógrafo muito importante. Temos aqui o Victor, que ele é nutricionista. Mais uma vez ele está aqui com a gente, não vai dar dicas de nutrição.
Vai demorar ainda para fazer isso, hein?
E eu trouxe o Breno. Você faz o quê, Breno?
Sou estudante de psicologia e busólogo profissional.
Só para a gente saber, assim, para a galera que está escutando, qual que é o seu ônibus favorito?
Ah, o meu ônibus favorito, com certeza, eu acho que consegue chegar na viagem, né? Acho que não capotam, assim.
Ele é um busólogo de primeira. O cara manja mesmo de ônibus, hein, galera?
Ele gosta dos ônibus que não matam, né?
Um ônibus vai dar uma ideia de Cristine aí. Vai, sei lá, o Caio, o ônibus assassino. Aqueles ônibus.
Pode
Vou
ir.
mandar pra Netflix esse episódio. Quem sabe a gente consegue vender a ideia do ônibus assassino, sei lá.
Não, vai ser melhor do que o Round 6.
Ô,
Vai ser
louco, irmão. Não,
revolucionário.
pera aí. Já
Nossa,
entramos
você
no
invocou uma treta
negócio
agora. Bem,
aí.
calma aí,
Pera
mano.
aí. Aí vai ter morte de verdade.
Também não é
É
isso,
difícil.
mas...
Neste Halloween, nós estamos aqui para contar e dividir com vocês informações a respeito da vida após a morte. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas são céticas em relação a isso, mas tem momentos na vida da gente que acontecem algumas coisas que são muito estranhas. E eu vou falar para vocês, eu sou um cara que é muito cético. Eu acredito que a vida não acaba aqui, a gente. Sei lá, eu acho que o ser humano, ele é uma criatura muito complexa pra morrer ou acabou, sabe? Tem uma vida inteira de memória, sentimentos, coisas que eu acho que não descarta, sabe? Não entra na minha cabeça esse negócio de descartar. E acontece, às vezes, algumas coisas muito estranhas na nossa vivência. Primeira coisa que a gente busca é encontrar uma explicação lógica. Caiu uma coisa, ah, foi o gato. Caiu outra coisa, sei lá, foi um terremoto, eu não percebi, saca? Só coisa lógica mesmo. E tem hora que acontece umas paradas mesmo, sabe? E eu queria saber de vocês se em algum momento aconteceu alguma coisa que vocês pegam e falam: não, sei lá, mano, eu já tentei encontrar alguma explicação racional para isso e realmente eu não consegui. Ou se tem alguma história na família de vocês que é de deixar o cabelo em pé, assim.
Primeiramente, vamos deixar claro que eu sou uma pessoa muito cética, nunca tive nenhum contato, nunca tive nenhuma experiência, né, com esse tipo de coisa. Só que assim, a minha família inteira teve contatos e são coisas bizarras que até eu, um cara cético, eu fico com o pé atrás, eu não consigo entender. Recentemente, o que eu consigo me lembrar, a minha irmã, né, ela é dona de um restaurante, ela é meu cunhado, né, e eles tinham acabado de abrir o restaurante, acho que 8 horas da manhã, e eles me mandaram mensagem, vários áudios, assim, um atrás do outro, um atrás do outro, assim, uns 6 áudios. Aí eu falei, caraca, que porra que aconteceu, né? Aí eu comecei a escutar os áudios, era meu cunhado, ele é evangélico e tal, só que ele não acredita nessas coisas, né? Ouvi meu cunhado falando que isso aconteceu mesmo, é tenso, eu fiquei com um pouquinho de medo. Eles estavam lá, eles abriram a lanchonete, era 8 horas da manhã, e no áudio meu cunhado tava falando: Victor, você não vai acreditar que acabou de acontecer. Eu tava aqui na cozinha com a sua irmã, e eu olhei pro salão, eu juro pra você, eu vi um vulto andando tão rápido pra cá, pra dentro da cozinha, que eu não entendi nada. Quando eu olhei pra cozinha de novo, o relógio tava na parede da cozinha, ele simplesmente foi jogado pro meio da cozinha. Minha irmã, ela é espírita, ela acredita nessas coisas. Não é nem que eu desconfio da minha irmã, sabe? É que, sei lá, é mais complicado pra mim escutar vindo dela, entendeu? Mas é tenso, cara. E aqui em casa aconteceu diversos episódios, né? O meu pai, ele é falecido já. Diversos episódios da minha irmã olhando pro quarto que fica no fim do corredor, né? Tem um corredor assim, não é muito longo o corredor. E a última porta fica de frente assim com... Dá para você ver o quarto do começo do corredor, sabe? Tem uma poltrona que fica lá, né? Que a gente consegue ver. E toda vez a minha irmã, se lá tiver escuro, a minha irmã vai ver o meu pai sentado na poltrona, que era a poltrona que ele sentava. Só ele sentava. Toda vez, cara. Toda vez. E não é só ela. A minha namorada já chegou a comentar sobre. E a minha irmã e elas nunca entraram numa conversa sobre isso. Mas quando a minha namorada falou que ela via, a minha irmã virou e falou: não acredito que você também vê isso. Aí bateu aquele gelo, tranquei o meu cu, falei: velho, fudeu, né, mano? Só comigo que essas coisas não acontecem, mano. É impressionante. Vindo de tantos lados, né? Às vezes chega a ficar complicado de de desacreditar.
Eu acho bizarro esse tipo de coisa, né, mano? Você fala, pô, a pessoa morreu, mano, mas ela tá ali. Meu, você morreu, sai daqui, sabe? Não é pra você tá aqui mais, tá? Vai lá, sei lá, vai jogar ping-pong no além, sei lá, vai fazer outra coisa.
E esse aqui é o foda de quando é gente da família, você começa a delirar e pensa que as pessoas estão te cobrando alguma coisa que você tava devendo em vida. E você fica paranoico mais ainda. E você fica...
Tava devendo em vida e ela tá, tipo, na sua casa. O que que você quer, velho? Tá ligado?
Exato.
Tem uma diferença muito grande entre não ter acontecido nada nunca com a pessoa ou ela não querer acreditar que aconteceu algo. Né? Ela tenta justificar algo que ela sabe que não tem como justificar.
Eu sempre tô tentando justificar. Como eu disse, eu sou muito cético. Eu não acredito em nada. E não é nem por mal, sabe? Às vezes eu até gostaria de acreditar. Eu só simplesmente acho que, sei lá, a vida funciona melhor assim. Pra mim, pelo menos, pra mim. Eu não tô dizendo que a vida vai funcionar melhor pra quem não acredita em nada. Mas, como eu disse, eu tô sempre buscando uma explicação. Só que, cara, quando eu não acho uma explicação, eu simplesmente esqueço. Tiro isso da minha cabeça, porque, sei lá, velho, é assustador mesmo.
A vida fica mais fácil, né, cara? Se tu só não pensar que existe um outro plano, porque vai existir outros milhões de conceitos que tu vai ter que assimilar se tu começar a acreditar que existe outro plano.
A gente ter tanta essa capacidade, né, tanto intelectual, emotiva, e não faz sentido, né, o negócio ele ter um fim, parar pra pensar, o negócio ele acaba, uma hora acaba, não faz muito sentido, né? Porque a gente não sabe o que é o acabar, a gente não sabe o que é o ponto final.
É a lei de Newton que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma?
Eu acho...
Lavoisier, mano. Eu não sei como é que fala.
Lavoisier. Momento culto.
Se me permite a fala, eu também me identifico muito com o Vitor no sentido que, tipo, eu também tento justificar as coisas, não penso tanto no sobrenatural. E, tipo, aconteceram muitos poucos, e acho que mal consigo lembrar de eventos assim que acontecem comigo, mas pra mim tem uma história em particular que eu lembrei, inclusive, agora, de algum tempo atrás, né? Aqui, na minha cidade, né, eu sou de Brasília, de vez em quando eu passo tempo com meus amigos na casa dos outros, e eu moro relativamente longe, então, como eu sou prudente, eu vou dirigindo e não bebo, só que eu voltava tarde demais, então, às vezes, eu ficava, começava a sentir um pouco de sono. Então, a dica que eu sempre fazia era, tipo, velho, como eu não tinha Spotify, eu ligava um rádio, assim, eu deixava o rádio ligado, voltando pra casa, sempre tem um canal, assim, passando música na madrugada, sabe? Até que um belo dia, acho que faltando o quê? 20, 30 minutos pra chegar em casa, o rádio começa a tocar uma trilha de risadas. Tipo aquela de Friends, Chaves.
A do Chaves não pode ser mencionada.
A do Chaves foi gravada no inferno, eu tenho certeza, mano.
A risada do Chaves foi gravada no além, velho. Aquela risada não é normal.
Meu Deus,
começou a tocar a trilha de risadas e aí começou um narrador. O narrador começou a falar algo nesse sentido. As primeiras trilhas de risadas foram gravadas nos anos 40. E as trilhas de risadas começaram a ser repetidas por muitos programas através do tempo. Então, sim, você está ouvindo pessoas mortas rindo.
Vai tomar no cu.
Eu ouvindo isso, sei lá, 3 da manhã no rádio. Eu só olhei pro rádio e pensei, não, vou trocar de canal, sai daqui.
Do nada, assim, tipo, do nada.
Deve ter sido proposital, né? Não, deve ter sido proposital, o cara tá ouvindo 3 horas da madrugada.
Sai fora.
É isso que eu penso, sabe? Tipo, provavelmente alguém queria algum programa, alguma coisa assim, só que, sei lá, soa muito aleatório quando você ouve esse tipo de coisa, quando essa coisa acontece, sabe? As coisas até podem acontecer e você conseguir raciocinar como lógica, mas isso não tira o fato que te assusta, que aquilo, véi, faz você se arrepiar, arregalar o olho, você fica pensando, cacete, o que tá acontecendo? Tipo, isso pra mim é mais aterrorizante do que, sei lá, quando a TV começa a piscar do nada, quando eu era criança, no meio da tempestade, ou você fica com medo, ou depois que você assiste filme de terror e você tem medo que brote uma pessoa da janela.
Tomar banho de costa pro box do banheiro.
Nossa.
Ô, Breno, você que estuda psicologia, você já viu alguma parte do estudo da psicologia que trate desse assunto de coisas que a gente pensa que experiencia e não é verdade, ou em relação à morte ou coisas do tipo? Você já viu alguma coisa a respeito, não?
às vezes esse tipo de coisa é muito relacionada à morte de um ente querido. Quando a gente tem algum problema com o fato da pessoa ter partido e tal, e a gente demora para aceitar que a pessoa se foi de fato. Então, existem muitos casos da gente, por exemplo, sentir o cheiro da pessoa em algum lugar, ouvir a voz da pessoa, e a gente acaba associando a eventos sobrenaturais. Só que é só o nosso subconsciente tentando forçar lembranças dessa pessoa na gente, para que a gente não esqueça ela.
Entendi. Então, o subconsciente ele lança essas lembranças em formas de memórias sensitivas para que não esqueça total da pessoa, e você não percebe que essas sensações estão sendo produzidas e já remete logo a algum evento sobrenatural, uma coisa fora do normal. Isso tudo sem perceber, porque o subconsciente justamente é o que você não controla, né? Não percebe, então acaba amarrando essa
sensação. Isso me fez parar pra pensar num negócio.
O quê?
O problema do subconsciente é quando você não sabe o que é o subconsciente e o que não é. O que é e o que não é o subconsciente, né? Até onde isso aqui que eu tô vendo é o meu subconsciente?
Sim.
Tu pode ser extremamente cético e pensar, por exemplo, tudo é o meu subconsciente. Só que aí tu eventualmente chega num ponto de descrença, porque tu começa a pensar assim, não é possível que a minha cabeça esteja fazendo isso comigo.
Muitas vezes acontecem eventos sensoriais. É um perfume, é um som. E quando é um evento físico? Por exemplo, uma coisa que muda de lugar, uma coisa que caiu na sua frente, que nem o Victor contou no início sobre, sei lá, um vulto, você até pode, sei lá, foi uma jogada de visão, uma sujeira no olho, o cabelo caiu no olho, sei lá, alguma coisa diferente, mas tipo, uma coisa sai voando, uma coisa cai no chão. É bizarro você pensar que possa ser o seu subconsciente criando eventos físicos. Sensoriais eu até entendo e até posso dar ao subconsciente essa responsabilidade de criar esses eventos, mas e quando acontecem eventos físicos, cara? Por exemplo, eu moro com gatos. Barulhos que acontecem aqui, coisas que caem no chão. Ontem, eu saí do quarto, eu fui levar minha filha em casa, voltei. Um colchão que eu tenho, que fica em pé aqui do lado do guarda-roupa, que é o colchão que eu deixo de reserva aqui, ele tava tombado. Eu falei, eu deixei a porta do quarto aberta, foram os gatos. Eles tentaram subir no colchão e derrubaram. É a primeira coisa que eu penso, porque quando você é cético, na verdade, quando você é racional e coisas do tipo acontecem, você pensa em alternativas físicas, eventos físicos que causaram aquelas coisas. Quando você mora sozinho e tenta encontrar explicações para coisas que você não consegue explicar, não tem como, você não consegue encontrar uma relação, eu acho que fica um pouco mais assustador. No meu caso, eu busco explicações justamente para não me assustar. Porque se eu chegar num ponto de não conseguir explicar um evento que aconteceu comigo, cara, eu acho que eu entro em parafuso, entendeu?
Mano, é aquele negócio, o ser humano ele tem medo do que ele não conhece, tá ligado? Então assim, você sempre vai estar buscando uma forma de explicar aquilo que talvez até seja inexplicável. É foda, porque às vezes cai alguma coisa e fala, foi o gato. Porra, eu não tenho nenhum gato aqui comigo, tá ligado?
Pois tudo você acha lógico. Deixei a janela aberta, aí o vento derrubou, não sei.
Sim. Nossa, cara, o que mais acontece aqui em casa é porta abrindo sem motivo. Tipo, zero vento aqui, sabe? Eu lembro até hoje de um dia que eu estava mexendo, acho que eu estava fazendo alguma coisa da faculdade, ou sei lá, eu estava mexendo no computador, tranquilo. E a porta, ela fica atrás de mim, né? Ela fica atrás, a minha direita atrás de mim, tá ligado? Eu não sei se eu simplesmente não fechei a porta a ponto do negocinho, tipo, não encaixar, sabe? A pecinha não encaixar na parede. Ou se, sei lá, a porta realmente abriu. Eu não sei, não sei te explicar o que aconteceu.
Às vezes o problema começa aí, quando você já não tem mais certeza.
Quando você não tem certeza.
Aí você, quando você não sabe, quando você não lembra. E às vezes é um negócio até bobo, tosco assim, mas depois se você pensa, se você pensa demais essas coisas, você começa a pirar, assim, sabe?
Sim.
E acho que isso tanto é parte, que realmente é parte do ser humano, de buscar a resposta pra tudo.
Tanto que eu fui lá e tranquei a porta depois.
Aí a gente até evita ficar pensando sobre o que acabou de acontecer. Fechei a porta e a vida que segue.
Vida que segue. Eu vou ser bem sincero com vocês, meus amigos. Estou me cagando. Só de tocar esses assuntos.
E quem não tá, meu amigo? Eu moro sozinho, parceiro. Eu tô aqui no quarto com a porta fechada. Eu tô tenso pra caramba aqui.
Eu penso que essa cala acabar, eu vou dormir. Mas você acha que eu vou dormir de luz apagada? Você tá brincando comigo.
Acabando aqui, eu vou, sei lá, botar um Gente Grande 2 na televisão.
O maior clássico da pessoa cagona. Vou botar uma coisa, uma comédia bem escrachada depois de assistir o filme de terror escroto daquele.
Acabei de pesquisar aqui cachorros fofinhos e vou ficar olhando durante o episódio inteiro.
Mas é que tá. É, o Vitor, ele mencionou sobre dormir com a luz acesa. E eu vou falar pra vocês que é uma prática muito comum. Não sei porque que o ser humano acha que tá com a luz acesa vai proteger ele de um ataque de um demônio, de um espírito, sei lá. Mas, sei lá.
É igual ficar coberto inteiro. Igual eu se cobrir inteiro na cama.
É meio... É irracional demais isso, né? Tipo, cobertor, a proteção, sei lá, mano. Se o negócio tá morto e tá dentro da sua casa, ele não interessa se o seu cobertor vai te proteger ou não. Foda-se, mano.
Eu tenho uma teoria sobre se cobrir inteiro. Especificamente sobre deixar o pé de fora do cobertor. É que quando tu se cobre inteiro e deixa o pé de fora, tu tem uma área do teu corpo totalmente exposta e tu não consegue ver de onde vem um possível ataque. Porque teu rosto tá coberto.
Com certeza,
por isso tu sente muito incômodo quando teu pé tá de fora.
É
verdade. Isso faz
realmente bem pensado. Tá vendo? Estudar psicologia faz bem.
Psicologia é uma área que eu tenho muita curiosidade, muito interesse em estudar. Talvez no futuro, quem sabe, eu faça a psicologia, porque é uma área muito interessante entender a mente humana. Principalmente em casos assim que você não consegue entender irracionalidade dos medos, entendeu? Eu acho muito interessante.
Sim, e só respondendo a tua pergunta, Zado, sobre como a psicologia explica alguns fenômenos físicos, eu acho que o mais perto que a psicologia chega disso é a explicação do déjà vu, porque o cérebro é dividido quando se trata em memória, né? Especificamente sobre memória. E é dividido em memória de curto e longo prazo. O que acontece? Todas as informações que tu capta no teu dia, elas vão pra memória de curto prazo e o teu próprio cérebro filtra o que vai pro longo prazo, que são as memórias, por exemplo, sei lá, passeios em família, essas coisas que ficam na lembrança. O déjà vu, ele é uma memória de curto prazo que passou direto pro longo prazo, sem o filtro. Por isso tu tem aquela sensação de que tu já passou por aquilo, porque ela foi direta pra memória de longo prazo.
Isso aí eu já sabia, minha namorada me contou.
Que massa, mano. Você
é droga, muito... tentei trazer aqui a
curiosidade.
Não, mas é muito foda. Ela também faz psicologia?
Faz sim. Muito interessante esse negócio aí do déjà vu. Inclusive explica, né? Também explica o bagulho do fenômeno, tipo, você virar e achar que colocou um negócio num lugar, mas você colocou em outro, né?
Explica o gato preto, né, cara?
Oi?
Explica o gato preto passando no corredor.
Sim, o gato preto, é. Minha namorada, ela faz psicologia também. Só que às vezes ela passa por umas coisas que nem ela sabe o que tá acontecendo. Cara, eu lembro que teve duas vezes específicas. Eu e ela, a gente tava dormindo, prestes a dormir assim. E a primeira vez aconteceu comigo. Foi uma sensação horrível de coisas ruins que estavam prestes a acontecer mesmo, assim, sabe? Não sei se de presença ruim, energia ruim, não sei o que era.
Eu acho que eu posso relatar. No caso, tipo, minha ex-namorada, ela era... Era não, né? Eu acho que ela ainda é espírita, né? Quando eu levava ela pra casa, ela entendia como se tivesse uma carga pesada dentro de casa, então ela não se sentia tão confortável estar lá. E, tipo, eu acho que eu levei ela só uma ou duas vezes pra lá e, tipo, nunca durou muito pra ela ficar lá. Ela enxergava uma aura ruim no meu pai, uma aura ruim na minha madrasta. Acho que só meu irmão tinha uma aura boa. Até eu era uma aura meio mista e isso me deixou meio que pensando, velho. Ela conta que é sensitiva e então isso me deixa bem encabulado com toda essa questão do espiritismo e até pensando na questão da religião como a tentativa da explicação do que vem após a morte, que, até filosoficamente dizendo, é o maior mistério da vida. E essa história da aura me lembrou disso, assim, porque... E às vezes você percebe um ar, assim, pesado, e às vezes você nem é espírita, você nem acredita direito, e você percebe que, tipo, esse lugar aqui não é pra mim, esse lugar aqui não tá dando, eu acho que isso aqui tá ficando meio... Você se sente sufocado do nada, assim, sabe? Ou, sei lá, eu tô meio pirando aqui nas batatinhas, como vocês podem perceber, não sei.
Não, eu saquei onde você quer chegar. Só que assim, óbvio que, inclusive, me desculpa se eu estiver faltando com respeito, mas aí pode entrar também o negócio do subconsciente, a gente falou mais cedo, tá ligado?
Tá tudo bem.
Sei lá, né, cara, pode ser que esse negócio do subconsciente esteja diretamente ligado a isso. Que você falou da aura ruim e tal, ou não, ou realmente é um negócio que... Cara, religião não é comigo.
Ou às vezes minha ex era só uma desculpa pra voltar pra casa. Sei lá, velho.
Aí seria foda, né, mano?
Cara, tipo, eu não sou sensitivo, eu não sou nada, mas eu simplesmente senti um negócio ruim e eu vi a necessidade de, tipo, ficar encolhido, sabe? Abraçado com ela e, tipo, debaixo da coberta, que bateu uma sensação ruim, sabe? E eu não sei explicar, foi só isso. E, assim, a gente não tinha visto um filme, a gente não tinha feito nada. Simplesmente bateu uma sensação ruim, eu não sei. Eu até poderia dizer que eu tive uma premonição ali, tá ligado? E outra vez, mais recente, aconteceu com ela. Ela teve que rezar, tá ligado? E ela não é muito religiosa, assim, sabe? Ela se viu no, na posição de rezar. E isso daí é um bagulho que me deixou um pouquinho assustado, de verdade.
Quando a pessoa chega no ponto de ter que pedir ajuda pra entidade
divindade,
religiosa, eu já fico meio um...
E ela é psicóloga, entendeu? Então, tipo, você pensa as conclusões que ela deveria tomar... Se ela não tomou alguma conclusão sobre o que estava acontecendo, isso já me deixa um pouquinho com medo.
Ela fica tipo, pô, tu devia ter uma resposta pra isso. Como é que tu não tem uma resposta pra isso?
É aí que assusta, né, mano? Porque a gente tenta levar tudo pra racionalidade primeiro. Ainda mais pessoas que têm essa visão mais racional das coisas em relação ao pensamento humano, o cérebro humano, como pessoas que estudam psicologia. Essas pessoas, elas teriam que ter uma resposta pra esse tipo de fenômeno. Tipo, por que eu tô me sentindo observado? Por que eu tô sentindo essa coisa ruim? É alguma coisa na minha cabeça, é uma coisa lógica, sabe? E quando uma pessoa que tem essa percepção de lógica das coisas através da psicologia, ela não consegue explicar, aí sim, aí o negócio já é mais embaixo, entendeu?
O que devia ter as respostas, não tem as respostas, quando tu começa...
Cara, em casa, geralmente eu sempre durmo mais tarde, então, tipo... E eu moro num condomínio fechado, assim. Mas mesmo assim, eu sempre tomo cuidado, por exemplo, tem uma porta, que é uma porta dos fundos, ela só fecha se ficar trancada. O trinco dela não funciona direito. E ela também tem uma janelinha pra deixar aberta, pra deixar o ar fresco. Daí, eu tiro a chave de lá, deixo longe, porque eu sempre penso que alguma coisa vai acontecer na madrugada. Sempre vai aparecer alguém. E pra mim, esse é o maior problema. É tipo, quando você pensa que você tá sozinho e você pensa que não tá. E a sua mente começa a te enganar desse jeito.
É aquela música, né? I always feel like somebody's watching me.
Watching me.
Eu, quando era criança, achei que eu vi um cara dentro do quarto. Eu tenho até hoje essa visão nítida na minha cara, eu olhando pra um cara de terno dentro do meu quarto. Eu dormindo, durante a madrugada eu acordei e tinha um cara lá dentro. Eu tenho nítido na minha cabeça até hoje aquela visão. Lembrar dela me arrepia até cabelo onde ninguém vê, mano.
Pelo menos ele tava elegante, né, mano?
Tava elegante, tava de terno, tava chique o cara, velho. Tava na estica.
Eu tenho certeza que podia ser um agente dos Homens de Preto.
Pode ser.
Ele tava tentando te apagar.
Inclusive, pode ser que ele tenha apagado e você não se lembra de alguma coisa.
Não, mas pior que eu lembro dele, eu lembro direitinho dele. Eu acordei no outro dia de manhã e o meu pai, ele era vigia. Então ele trabalhava numa, tipo, na onde eu morava. Tem uma clínica grande, que eles chamam de policlínica. Então várias especialidades são tratadas lá. E ele trabalhava lá à noite como vigia. Ele virava à noite lá dentro como vigia, ele fazia ronda e tal. Aí, beleza. Eu acordei no outro dia de manhã e falei, mãe, o pai tava em casa ontem? Ela falou, não, ele foi trabalhar. Era o único homem que podia estar dentro daquela casa. E meu pai, pô, ele sempre foi careca, né? Sempre usou o cabelo raspado. E o cara tinha cabelo. Mas, né, eu fui atrás da resposta lógica. O que que seria? Pode ser o meu pai. Porque não é possível que tinha um cara...
Usado chegando, mãe, meu pai tava em casa ontem? Porque eu acabei de ver o diabo careca no meu quarto.
Não, pior que nem careca. O cara tinha cabelo. O cara tinha cabelo e tava usando um terno preto com uma camisa branca social por baixo. Eu lembro direitinho. Ele passou por mim, olhou direto na minha cara e foi embora. Aí eu dormi de novo. Me arrepia lembrar, velho. Caramba. Naquela área da cidade onde eu tava morando naquela época, é uma área que sempre sofre com enchente. Então morre muita gente lá. Muito bizarro.
Cara, e olha aqui, tipo, você tá falando de, tipo, como se fosse lembranças, assim. E a gente nem chegou a falar de pesadelos ou sonhos, que também fazem parte do nosso subconsciente nos enganando. E, cara, já teve pesadelo que eu queria acordar gritando e você não consegue. Ou coisa pior, velho. Cara, eu tenho uns pesadelos às vezes que eu sonho com gente me matando. Eu já sonhei que o povo, que alguém me matava queima-roupa enquanto eu dormia. Assim, não faz sentido nenhum eu sonhar nisso, porque, velho, eu nunca pensei num cenário assim. Não existe a menor possibilidade desse cenário acontecer, sabe? Ou tipo, ou pelo menos eu acredito que não, vou até bater na madeira daqui a pouco. Mas pelo amor de Deus, é o que o nosso subconsciente faz com a gente. Né? Pelo menos quando se trata de sonhos, você entende que pode ter seu subconsciente.
É.
Mas, sei lá, velho, eu acho que o Breno pode falar melhor, que ele é psicólogo.
Eu sei que tá jogando uma responsabilidade muito grande em cima de mim, eu tô ficando com medo.
Cara.
Eu ia falar agora sobre isso que o Zardo contou, sobre o cara em pé no quarto dele. Eu fico muito assim. Toda vez que acontece alguma coisa, tenho algum pesadelo, durmo mal, alguma coisa acontece que me deixa muito, muito desconfiado assim de madrugada. Sempre quando eu acordo de manhã, paro 10 segundos e penso assim, pelo menos não foi paralisia no sono. Porque, cara, o paralisia no sono eu acho que é uma das piores experiências que alguém pode passar.
É, eu sei.
Eu não faço ideia. Nunca tive.
Nunca tive também.
Já tive algumas vezes e é tipo, você tá dormindo no carro, o cinto de segurança tá passando no seu pescoço, você quer acordar e não consegue. Ou, tipo, você tá dormindo de bruço, você quer acordar e não consegue. Aí você tá se sufocando porque a sua cara tá no travesseiro. Aí você fica tipo... Aí, é agonia.
É horrível, cara. É horrível porque...
Que creepy, velho.
A explicação que eu vi, pode estar completamente errada, como tudo que eu falo aqui pode estar completamente errado, é que o teu cérebro acorda, mas ele não manda essa informação pro teu corpo. Então o teu cérebro acorda, mas teu corpo tá desligado ainda. Aí fica só o teu cérebro ativo, começando a fazer coisas pra te fazer acordar, criando alucinação dentro do teu quarto mesmo, pra te fazer acordar, e tu não consegue, porque o teu corpo tá desligado.
Sai fora, velho.
É horrível, cara.
É, tem a ver muito com cansaço, né, mano, do seu corpo, né? Cansaço físico e às vezes até emocional, né? Quando você leva a essa ansiedade, esse cansaço pro sono, acaba resultando nisso, né? Pelo menos que eu li sobre...
Mas, ô Breno, alguma vez já aconteceu alguma coisa desse tipo com você? Alguma coisa que seja muito estranha, que você não conseguiu explicar de jeito racional, assim?
Pior que já, o meu padrasto, ele trabalha no hospital. Ele tem que resolver algum problema no hospital, tipo assim, 2 horas da madrugada. E a gente não mora muito longe do hospital. Então, sei lá, uma vez eu fui com ele. O hospital, ele é assim, ele tem uma parte do hospital que são prédios antigos. Porque é um hospital histórico e tal, e tem o prédio novo, né? E essas manutenções geralmente são feitas no prédio antigo. Aí acontece que quando a gente chegou lá, ele me contou a história de que algumas vezes quando ele foi fazer essas manutenções, ele ouviu gente gritando, ele ouviu criança chorando.
Nossa, amigo, você não me engana, isso daí é um roteiro de algum filme de terror.
Ai, não, cara, nossa, meu sonho que fosse só ficção, cara, tu não tem noção do que
é.
Só que eu fui totalmente desacreditado, eu só não queria que aquilo fosse verdade, até que eu ouvi choro de criança dentro do hospital.
Eu só não queria que isso fosse verdade, até que
era. Infelizmente era verdade.
É que nem aqueles documentários, tá ligado? Eles eram amigos, até que não eram mais.
Até que meu padrasto não existe, já pensou?
Você é louco. Mano, do jeito que eu sou cagão, se eu fosse teu padrasto, eu pediria demissão e me mudava pra cidade vizinha, só pra ter certeza, tá ligado?
É. Só pra confirmar mesmo que não vai passar por isso.
Sai fora, brother, eu sou muito cagão, velho.
Eu morro de agonia de gente gritando, sabe? Eu morro de agonia de gente gritando de agonia, tá ligado? Ou então de criança chorando. Puta, são dois sons que se passam pelo meu ouvido, meu amigo.
Rapaz, eu acho que... E criança chorando. São duas coisas que ficam na minha cabeça um bom tempo.
Criança Sim. chorando, eu acho que é bem mais assustador. Imagina, você tá de Sim. boa num lugar vazio e de repente escuta Sim. uma criança chorando. Arrepiou tudo aqui agora. Imagina, sai. Sim,
inclusive, nesse hospital, ele tem algumas polêmicas. Tipo assim, por exemplo, eu não sei por que isso acontece, cara, mas é bizarro.
Cuidado com o que você vai falar, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, velho.
A cada, sei lá, tipo assim, a cada 4 anos acontece uma tragédia muito horrível com uma mãe dando a luz nesse hospital. Aí, então, sempre tem histórias de crianças que acabam perdendo a vida nesse hospital especificamente. Aí eu fico, porra, beleza, é isso aí.
Dá pra fazer um roteiro muito bom de filme de terror.
Tá louco. O hospital maldito.
Aliás, é coisas que a gente percebe muito em elementos de filmes, ou mesmo mídia de terror, assim. Você bota igreja, hospital, criança. E principalmente quando a temática é sobrenatural.
Silent Hill tem esses 3 elementos que você mencionou.
Exatamente. É porque eu sei porque eu tava vendo ontem o gameplay de Silent Hill. Né? Então, tipo, esse então tava bem fresco na memória.
E, querendo ou não, colocar, por exemplo, um elemento religioso nessas histórias, meio que é quase um deus ex machina dos roteiros, porque tu nunca vai ter ninguém que vai refutar cientificamente tudo o que tá acontecendo ali, porque é um elemento religioso.
Exato.
Mas então, cara, vamos falar sobre o elefante na sala, que é sobre vida após a morte.
Vocês acreditam que quando a gente morre, a gente acaba, né?
Pra eu ser sincero, minha resposta é até curta. Eu prefiro esperar morrer pra saber. Eu acho que eu prefiro descobrir na hora, assim mesmo, porque, velho... É porque muitas religiões sempre têm teorias diferentes, não se tem muita base científica para entender o que acontece depois da morte. Então,
não
realmente,
tem
acaba...
nada.
Então, isso acaba sendo muito de cada um, claro, dentro do que, da concepção de cada um das coisas. Então, tem gente que acredita em reencarnação, que você encarna nos filhos, que você... A sua aura passa para as plantas, porque depois de ser enterrado, seus nutrientes vão para o solo. Então, tem essa questão da matéria que a gente mencionou no início.
Mas e a respeito de testemunho de pessoas que viram, que sentiram, mas principalmente, gente que diz que tirou foto de fantasmas. Vocês não acreditam nessas coisas?
Cara, é muito difícil acreditar em qualquer coisa que você vê na internet hoje em dia, né?
Mesmo que a pessoa fale, não, passei por...
Ou dependendo.
Por perícia nessa imagem aqui, coloquei perícia, não tem edição, não tem nada de errado. Tem mesmo uma pessoa ali que eu nunca vi na minha vida e tá lá dentro da minha casa, numa foto que eu tirei do meu pai, atrás tem um cara ali escondido. Não é normal aquilo ali, brother. Não é normal.
Tem uma história recente disso. Minha irmã tirou uma selfie, ela, meu cunhado e o meu sobrinho. E, tipo, tinha um negócio branco numa parte da foto que não tinha... Cara, tipo, se você pegasse a câmera e colocasse ela no ângulo exato, você não conseguia ver de novo. Mas na hora que bateu a foto, tinha aquele negócio branco. Aí pode ser diversas coisas, mas, né, minha irmã, ela é espírita, então... Mas é bizarro, né, mano? É bizarro. Tipo, não tinha nenhum formato específico que te fizesse lembrar um corpo, um rosto, mas era um negócio branco que, tipo, não dava pra ver de novo. Não importa o que a gente fizesse, a gente não conseguia ver aquilo de novo, ver o que que era.
Eu sou, tipo, do pessoal que acredita, por exemplo, que isso aí é meio que o... Sabe a história do, sei lá, Jesus na casca da árvore? Jesus no óleo, umas coisas assim, tá ligado?
É, um negócio que, tipo, o seu cérebro te força a ver o rosto, né?
Pareidolia que chama.
É.
Isso, exatamente. É, eu tipo, mas uma coisa que eu não... Que só não entra na minha cabeça é a história daquela foto que o cara tira da menina e aparece um astronauta no fundo da foto.
Velho, eu vi isso esses dias, cara. É absurdo,
cara,
de bizarro essa imagem.
Como é que pode essa história, cara?
Eu nem sei do que vocês estão falando e eu não quero ver hoje, não.
Mano, é um cara...
Não é nada muito creepy na foto, mas é porque, tipo, sei lá, o cara tá no parque com a filha dele, ele bate uma foto, e quando ele revela a foto, tem um ser todo de branco, com um capacete branco e um visor na foto. Esquecendo em quadro.
Só se for mesmo. Vamos fazer a trama de Returnal, a propaganda do PlayStation 5.
Sim, eles fizeram em quadro com propaganda.
Compre agora, Returnal. Era propaganda retroativa. Na época que a foto saiu, os caras já estavam planejando o jogo, saca?
Não, é revolucionário isso.
Marketing, mano. Marketing.
O pensamento a longo prazo é impressionante.
Mano, é muito bizarro essa história do astronauta, cara. O cara tava num parque, tirou a foto da menina.
Cara,
um astronauta lá atrás, mano. Um astronauta,
assim,
velho.
Pra mim, essa história e a do D.B. Cooper são as tipo assim, top 2 mistérios da humanidade. Não tem como.
Não. D.B. Cooper era o Loki, mano. Você não
era o Loki, caralho.
Não, cara. Mas D.B. Cooper é uma das histórias que realmente o cara, vai ver, o cara era um fantasma, ponto, acabou. A gente não tem capacidade pra saber o que é a vida após a morte, ponto. Não tem como. Tenta imaginar o nada. Eu tenho uma teoria, tá? De que, tipo, a vida após a morte não é nada mais do que a vida antes de você nascer. Você não tem o ponto de vista antes de você nascer, tanto quanto você não tem o ponto de vista depois que você morre. E é isso, pra mim. Só que eu não consigo simplesmente virar e falar, mano, é isso, ponto. Não tem, porque se você pensar que é, tipo, um pretão, uma tela preta, assim, pá, acabou. Não tem como, porque uma tela preta é alguma coisa, tá ligado?
É o conceito o conceito de tempo não existe antes do Big Bang. Só que esse foi o único Big Bang que teve na história.
Exatamente.
Na realidade, se não tiveram outros, não vai ter outro depois que a gente sair. Então, tipo, a vida termina quando a gente morre. Ou é o começo de uma outra coisa que a gente não consegue descrever ainda.
É, a partir disso que eu queria perguntar pra você, por exemplo. Se você vê um cara numa foto na sua casa, que você tirou essa foto, e esse cara apareceu na sua foto e ele não tava lá, esse cara só pode ser um fantasma, velho. Então, tipo, se ele é um fantasma e alguém que já morreu, então, quando você morre, você vira alguma coisa. Por isso
ele
que
tá lá.
Ele tá lá, é um cara que morreu e tá na sua casa. Entendeu? Então, quando ele morreu, não veio nada, não veio uma tela preta. Ele virou outra coisa. É uma energia que se transformou. É, a partir de experiências e de coisas que acontecem, é que você talvez possa levar em conta de que quando a gente morre, não acaba. Porque desde o início dos tempos, existem histórias de pessoas que toparam com pessoas que já morreram, entendeu? E se as pessoas já morreram, então elas continuam existindo, não acaba ali.
Kurt Cobain é visto em São Paulo.
Kurt Cobain leva a vida...
É encontrado em Fortaleza.
Aquela foto do Kurt Cobain na calçada, tomando Skol, saca? Fumando.
Sim, mas cara, então, ó, vamos lá. Eu sou um negócio muito interessante agora sobre esse negócio da pessoa virar uma coisa nova. Se ela é um fantasma, ela virou uma coisa nova. Se a gente partir pra esse negócio, o quanto de consciência tem essa energia que virou outra coisa? Porque se ela tiver consciência de um ser humano vivo, então o que torna a gente consciente não é nem nosso cérebro, não é estar vivo. Eu sei que isso parece meio bobo de falar em voz alta, mas para pensar. Não é estar vivo que te torna consciente?
Pra gente responder o que é a consciência, a gente tem que primeiro estabelecer o que é estar vivo. Será que um fantasma tá de fato morto ou a gente só viu o corpo dele parando de funcionar?
É, nossa senhora, véio, esse bagulho não vai me deixar dormir hoje, mano.
Eu tinha pensado numa raciocínio na parte da vida após a morte, porque agora eu pensei numa associação com a amnésia. Porque na amnésia, na sua cabeça, em um certo momento, você tá fazendo alguma coisa, aí do nada você tá fazendo outra coisa. Muitas vezes acontece com as pessoas quando elas bebem, por exemplo. Quando elas se embriagam, enche o tonel, exagera pra caramba. Você ainda fez coisas... Você ainda falou coisas, você ainda interagiu com pessoas. Só que aquele pedaço você sumiu, certo? Beleza. Se a nossa vida, de uma certa forma, é só a nossa memória ainda agindo, tipo, ainda se lembrando das coisas que você fez, a sua memória não deveria sumir quando você morre? Eu não sei,
Não tá falando besteira não, cara.
Eu acho que é aí que eu paro de acreditar que quando a gente morre acaba, tá ligado? Porque é uma... É uma quantidade de informação... Eu acho que é uma quantidade de informação muito grande pra se perder assim, velho.
É, então, foi o que eu falei no começo do nosso raciocínio. A gente é uma criatura muito complexa. Então, a gente tem uma vida toda de memórias, sentimentos, sabe? A gente ama, a gente odeia, a gente... Sabe? São muitas informações, são muitas coisas que a gente armazena, sabe? E a gente leva no lado físico do cérebro e tudo mais. E se a pessoa se torna uma energia... Depois que morre, é uma energia, não possui um cérebro pra armazenar isso. Pra onde isso vai? Como que seria possível, entendeu?
Então, aí é que tá, de duas uma. Ou a gente não é só o cérebro, porque quando a gente fala do ser humano, a gente é o cérebro. Você não é quem você vê no espelho, você é o seu cérebro.
Você é quem o seu cérebro interpreta ao ver aquele ser no espelho.
Agora, a interpretação é um bagulho que vai levar a gente longe demais nesse podcast. Já tá muito longo, já, essa porra. Mas é...
Não é um assunto simples.
Então, mas é isso, de duas uma. Ou você... ou a gente considera que que a gente não é só o cérebro, ou essa coisa que existe, supostamente existe após a morte, não tem consciência, não tem noção de que tá ali. É que nem, sei lá, como se fosse uma alma perdida, por exemplo. Eu não sei o conceito exato de uma alma perdida, mas é mais ou menos isso, entendeu?
Na verdade, eu acredito que seja um conceito de consciência não corporal, mas uma consciência energética, uma, sei lá,
sim,
a gente não, sim, seja preso somente ao físico, sabe? As nossas informações, as coisas que a gente vive, sente, Tudo que a gente passa fica armazenado em algum outro lugar que não somente o cérebro, entendeu?
É armazenado na nuvem, mano.
É uma, alguma nuvem, é, exatamente. Tipo, como se fosse
alguma nuvem. A nuvem das almas.
Exatamente.
É como se se a gente fosse marionete de nós mesmos, que nós não sabemos quem é.
Aí a gente já tá entrando na Matrix.
É, porque isso se torna até interessante. E se a gente realmente vive numa Matrix? Quando a gente morre, a gente desloga. E os fantasmas são bugs.
Isso sim dá um roteiro pra Netflix. A Netflix tem que ouvir esse podcast aqui.
Já pensou? Você... o filme começa como um filme de terror em que as pessoas acham que fantasmas estão assombrando e não são fantasmas, são erros de programação de um mundo que é uma simulação, cara. Já pensou que é muito louco? Uma história de fantasma que na verdade é ficção científica.
Louco.
Caralho. A gente
entra totalmente no segredo da cabana.
Mano, amanhã eu vou levar esse áudio no cartório e vou reconhecer firma, caralho. Cê é louco.
Já fica lá. Qualquer coisa que aparecer parecida, a gente já sabe, cara.
Já
25%
sabe, né?
do lucro, hein, caralho.
25 pra cada um, já era.
Netflix vai ter nada.
Não tem como a gente não falar sobre isso sem tocar no assunto da Matrix, né? Porque, cara, a partir do momento que a gente considera a vida após a morte, tudo é possível, mano.
E não tem como não considerar, porque é a única coisa que a gente sabe que faz parte da vida de todo mundo. É o fato de que as pessoas morrem.
E nós somos os únicos seres que sabem disso.
Sim, cara. Até a gente sabe.
É.
Bizarro, né, mano? Saber que um dia você vai morrer. Tipo, nós estamos aqui agora de boa, trabalhando, comendo, dormindo, sabe? Pensando, porra, um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer, mano. Sabe? Mesmo que não seja por infelicidade, de um acidente, de uma doença, sei lá, mas você pensa, porra, um dia eu vou morrer. Eu não vou ficar aqui pra sempre. Eu vou morrer, eu tô vivo agora. Mas um dia eu vou morrer, mano. Vai acabar pra mim. Sabe? É muito bizarro pensar nisso. Às vezes eu me pego pensando, eu fico triste, mano. Eu vou morrer, velho.
Parabéns, você tem uma crise existencial.
Porra, eu... assim que começa.
É por isso que me conforta muito o conceito das três mortes, tá ligado? Que a primeira é quando tu desiste, a segunda é quando tu morre de fato e a terceira é quando tu é esquecido. Porque eu sei que pelo menos aí eu consigo prolongar a minha existência por mais um tempo, entendeu?
Sim, principalmente se você for alguém importante, né?
Aham. Uhum. Quando eu penso em morte, eu acho que é a única coisa que consegue, tipo, me confortar, assim.
Foi um papo muito foda, foi um papo muito da hora. Eu realmente vi que foi muito interessante ter essa conversa e a gente ver novas perspectivas, até através da ciência mesmo, o comportamento do ser humano com eventos que são diferentes para ele. Ele não entende, né? Como o Victor falou, a gente tem medo do que a gente não entende. E a gente tem medo da morte, porque a gente não sabe o que tem depois. Eu acho que as pessoas têm mais medo de não saber o que tem depois do que, sei lá, uma dor ou de sofrer na morte. Então, é uma coisa que é muito, muito interessante se discutir. E se você tá aí agora escutando isso nesse Halloween ou escutando em algum momento depois, é assustador, mas é reconfortante saber que o ser humano em si, ele é uma criatura muito complexa pra achar que a gente é só isso aqui. Quero agradecer a presença de todos esses companheiros aqui que aceitaram participar do episódio de hoje, o Taka, o Victor e o Breno, que trouxeram aqui pautas muito interessantes e tornaram esse episódio aqui mais sério do que todos os outros episódios.
O gente grande tá pausado aqui na minha frente, tá? Só pra deixar...
já eu vou abrir aqui um playlist no Spotify Músicas Felizes. Vou começar a dançar aqui até ficar com sono, saca? Entrar em exaustão, assiste, porque aí eu consigo dormir. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de Halloween do Zardocast. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, gostado aqui da participação dos convidados. E é isso aí, gente. Até a próxima e muito obrigado. E cuidado aí com seu pé de noite aí, cobre direitinho, viu?